With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Sábado vai seguindo com tempo firme no interior do país e instabilidades concentradas no litoral do Nordeste e na faixa norte da região norte. Mas o destaque é a mudança do tempo na região sul. Já no final do sábado, tem aproximação de áreas de instabilidade associadas ao avanço de uma frente fria. A chuva começa a partir de áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai e no decorrer do domingo se espalham rapidamente para outras áreas do Rio Grande do Sul, faixa oeste, central e sul de Santa Catarina e também no oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. A chuva vem acompanhada de ventos fortes e, ao mesmo tempo, uma massa de ar frio avança, o que vai derrubar as temperaturas. A combinação da umidade e da entrada do ar frio pode provocar até mesmo queda de neve na segunda-feira entre o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Já no estado de São Paulo, todo fim de semana segue com tempo bastante firme. Na capital paulista, o domingo começa com 15 graus, vai até os 25 graus no período da tarde e a frente fria só deve mudar o tempo na capital paulista a partir da segunda-feira da semana que vem. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:03.
Repita.
7:03.
Eliseu Padilha associa mudanças de deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a elementos do jogo político do Congresso Nacional.
O ministro-chefe da Casa Civil argumenta que os parlamentares substituídos são de partidos que fecharam questão contra a denúncia.
Como alguns tinham dificuldades em aceitar a orientação das legendas, foram substituídos.
O plenário da Câmara deve votar em 2 de agosto se aceita ou recusa a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva.
Presídio da Papuda, em Brasília, tem quase 700 presos contaminados por 2 tipos de doenças infecciosas.
O governo do Distrito Federal garante que as vítimas sofrem com feridas e fungos na pele e começaram a ser tratadas.
No final do mês passado, 692 detentos infectados representavam quase 10% da população carcerária do complexo penitenciário.
As doenças transmitidas por fungos e bactérias, como micoses, são comuns em presídios por causa das más condições de higiene.
O governo tentou mudar critério definido em 2009, quando Michel Temer era o presidente da Câmara.
Na época, o PMDBista decidiu que só era possível iniciar a votação de um destaque de emenda com 308 deputados presentes.
Agora, o Palácio do Planalto se insurgiu contra o mesmo critério e pleiteou que uma sessão fosse aberta com 257 deputados.
E não com os 342 votantes, quórum exigido para votar destaque de emenda, denúncia ou impeachment do presidente.
A abertura dos trabalhos com 257 deputados presentes garantiria a rejeição da investida contra o presidente da República por corrupção passiva.
Mesmo com os 342 votos regimentais, seria preciso que todos votassem a favor da aceitação para a denúncia prosseguir no Supremo Tribunal Federal.
Justiça do Rio de Janeiro encerra o processo contra nadador americano por falta de comunicação de crime, mas outros 2 inquéritos continuam pendentes.
Durante a Olimpíada de 2016, Ryan Lochte e colegas da delegação dos Estados Unidos se envolveram em confusão em um posto de gasolina.
Depois alegaram que haviam sido atacados e roubados para tentar justificar o episódio.
A decisão da 5ª Câmara da Justiça Fluminense trancou a ação por entender que a falsa comunicação depende do acionamento policial.
Dedel Vieira Lima já está em prisão domiciliar no seu apartamento de Salvador.
A Justiça Federal determinou que a Polícia Federal será responsável pelo monitoramento do ex-ministro na capital baiana.
Por causa da falta da tornozeleira eletrônica que em condições normais serviria para controlar o detento.
O político é investigado por fraudes na concessão de empréstimos quando foi vice-presidente na Caixa Econômica Federal.
Ex-presidente dos Estados Unidos se recupera, deixa o hospital e retoma o trabalho filantrópico no Canadá.
Aos 92 anos, Jimmy Carter foi internado com desidratação no hospital canadense.
O político passou mal quando trabalhava na construção de casas para famílias carentes, ao lado de outros voluntários.
Jimmy Carter é um raro exemplo de ex-presidente que se dedica à filantropia após deixar o cargo.
Prefeito do Rio de Janeiro pode ser multado se descumprir a decisão judicial que impede o filho dele de assumir cargo no serviço público.
A Justiça Fluminense determinou que Marcelo Crivella e o filho Marcelo Rodi Crivella deverão pagar multa se descumprirem a recomendação.
Segundo o jornal O Globo, o prefeito já tinha ignorado a decisão do STF e do Tribunal de Justiça Local no começo da semana passada.
O filho do gestor apareceu em ato oficial nas comemorações do centenário do Instituto de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro.
Grupo JBS anuncia a venda de ativos no Canadá pelo equivalente a 40 milhões de dólares.
A MCF comprou uma unidade de confinamento e uma fazenda adjacente em Brooks, no estado de Alberta.
Em comunicado divulgado, os brasileiros confirmam que o parceiro canadense vai suprir a JBS com matéria-prima para operar na região.
Desde que Joesley Batista fez gravações delatando o presidente Michel Temer e outros políticos, o grupo vem vendendo unidades para fazer caixa.
Advogados de Ike Batista negociam um acordo de delação premiada e ex-presidente Lula estaria entre os assuntos em pauta.
Também são mencionados pelo empresário ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda na era petista.
Ike Batista deve detalhar o lobby que teria sido feito por Lula em favor das empresas do Grupo X.
No entanto, deve ressalvar que o ex-presidente da República nunca fez pedido formal para que contribuísse nas campanhas eleitorais do PT.
No caso de Mantega, Ike deve relatar o pedido para destinar 5 milhões de reais para atender interesses do partido.
Já Sérgio Cabral teria recebido propinas e ao menos duas empresas de Ike, a OGX e a OSX, braço do grupo no setor de construção naval.
7:08.
Repita.
7:08.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
O Rio de Janeiro pode ter plano de recuperação fiscal homologado em 2 semanas, de acordo com o ministro. A informação é do repórter Felipe Palma.
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em visita ao Rio de Janeiro, afirma que o plano de recuperação fiscal do Estado pode ser formalizado em 2 semanas. No entanto, explicou que há acontecimentos que vão além do controle, citando o afastamento do governador Luiz Fernando Pezão por motivos de saúde. De acordo com o ministro, os recursos deste empréstimo, em torno de 3 a 4 bilhões de reais, deverão ser disponibilizados via bancos privados ou até mesmo através do BNDES e Banco do Brasil.
Que nas próximas semanas nós tenhamos essa apresentação desse plano, e apresentado vai ser aprovado, porque nós estamos trabalhando em conjunto. E com isso o Rio de Janeiro pode equilibrar as suas contas pelos próximos 3 anos. Terminado esse período, pode ser renovado mais 3.
Durante o período de recuperação, um dos pontos mais importantes do acordo, segundo o Ministério da Fazenda, é a moratória do pagamento da dívida do Estado com a União, ou seja, a suspensão temporária.
Agora, 7:10.
Repita.
7:10.
No dia do desfile para comemorar a Revolução Francesa, no dia da Bastilha, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a França jamais vai se separar dos Estados Unidos. A informação agora é de Vitor Moraes.
Donald Trump e Emmanuel Macron participaram ontem da parada militar na Avenida Champs-Élysées, em Paris, no dia da festa que marca o início da Revolução Francesa. O chefe de Estado americano foi convidado de honra na comemoração do Dia da Bastilha, que coincide com o 100º aniversário do engajamento americano na Primeira Guerra Mundial. Em homenagem ao papel dos Estados Unidos na vitória dos aliados, o desfile foi aberto por um grupo de militares americanos. No total, 3.500 militares participaram do evento. O presidente francês Emmanuel Macron disse que ele e Trump são verdadeiros amigos e jurou nunca se separar dos Estados Unidos.
Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours.
Nós achamos nossos aliados. Eles são nossos amigos que vieram nos salvar. Eles são os Estados Unidos da América. É por isso que nada vai nos separar. A presença do presidente Donald Trump e de sua mulher é o símbolo da nossa amizade, que atravessa o tempo. Eu quero agradecê-lo e agradecer aos Estados Unidos da América por ter feito a escolha de nos ajudar há 100 anos atrás.
Les États-Unis d'Amérique pour le choix fait il y a 100 ans.
A segurança na capital francesa foi reforçada para receber o chefe de Estado americano. Cerca de 11 mil policiais foram mobilizados para o evento desta sexta-feira na Avenida Champs-Élysées. O presidente americano voltou ontem mesmo para os Estados Unidos. Donald Trump afirmou em seu Twitter que foi uma grande honra representar os Estados Unidos no desfile que comemora a tomada da Bastilha em 1789, evento decisivo para o início da Revolução Francesa. Para a França, o evento foi o primeiro após o atentado de Nice, no sul do país, há um ano, quando 86 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas.
7:12.
Repita.
7:12.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Ótimo sábado a todos e a CET registra 0 quilômetro de lentidão em São Paulo. Destaque para as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. A rodovia Anhanguera, na pista norte, sentido interior, tem obras na pista no quilômetro 56, na região de Jundiaí, devido à construção de um viaduto. Não há interdição de pista, mas o motorista deve redobrar a atenção nesse trecho. A rodovia dos Bandeirantes está livre nos dois sentidos. A rodovia Presidente Dutra tem caminho livre também nos dois sentidos. E o motorista que vai para Campos do Jordão faz bom trajeto tanto pela Dutra quanto pela Ayrton Senna. Atenção motorista com trecho de serra na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Muita atenção. Quem vai para o litoral sul de São Paulo tem trânsito bom tanto na rodovia Imigrantes quanto na Anchieta. E tudo ok também com a Castelo Branco. No Doutor Consulta você marca médico até para o mesmo dia. Para agendar, ligue 4090 1510 ou acesse drconsulta.com. E agora, São Caetano também tem um centro médico. Vanderlei Correia para a Jovem Pan.
E um ônibus foi incendiado e outro depredado no final da tarde desta sexta-feira na Zona Norte de São Paulo. As informações são de que os manifestantes estavam protestando contra a morte de um suspeito em um confronto com a polícia na manhã de ontem, também na região. O confronto foi no bairro da Vila Nova Cachoeirinha. Eles usaram fogos de artifício contra os policiais militares, que revidaram com bombas de efeito moral. Parte dos manifestantes também tentou derrubar um poste. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência, justamente ali na região da Avenida Maria Antônia Martins. Haviam barricadas de fogo e o tumulto foi bem grande. A PM afirma que um suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto na região de manhã desta sexta-feira e que o incêndio seria uma represália a essa ação da Polícia Militar.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7:14.
Repita.
7:14.
O presidente Michel Temer apresentou uma nova proposta para reduzir a floresta nacional no Pará. De Brasília, fala Levi Guimarães.
O presidente Michel Temer enviou ao Congresso um projeto que retira 27% da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. Com isso, grileiros ficariam legalizados dentro da reserva. A Floresta do Jamanchim tem regras rigorosas de preservação. 88% dela é preservada e só são permitidas atividades de pesquisa e de exploração sustentável por comunidades tradicionais da região. O novo projeto desprotege uma área de mais de 350 mil hectares. Ambientalistas criticaram a proposta. Na visão de Elis Araújo, pesquisadora do grupo Amazon, com a atual composição do Congresso, a chance de aprovação dessa matéria é grande.
O projeto de lei é muito ruim, porque devolve ao Congresso a discussão sobre a redução da Floresta Nacional do Jamanchim no momento em que o Congresso Nacional é dominado pela bancada ruralista. Ou seja, o Congresso é extremamente favorável à redução de áreas protegidas na Amazônia.
Essa é a segunda tentativa de se mudar os limites da Floresta Nacional do Jamanchim. A primeira diminuía o nível de proteção de 37% da reserva e autorizaria a exploração humana. Ela chegou a ser aprovada pelo Senado, mas foi alterada pelos parlamentares. O presidente Temer acabou vetando o texto. No novo texto, a área retirada poderia ter atividades como pecuária e mineração, além da construção de propriedades privadas. De Brasília, Levi Guimarães.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O Alto Comissário para Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu um comunicado pedindo à Venezuela que abdique da violência e do assédio a integrantes da oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro. No texto divulgado nesta sexta-feira, o escritório de Zeid al-Hussein afirmou que está profundamente preocupado com a situação política. O comunicado cita ainda a consulta popular que deve ocorrer no domingo e que está sendo organizada pela Assembleia Nacional Venezuelana, liderada também pela oposição. Na consulta, que conta ainda com o apoio de outros grupos, indaga-se os planos do presidente Maduro de reescrever a Constituição do país. A nota apela ao governo e às autoridades que respeitem a vontade das pessoas que querem participar da consulta, garantindo ainda os direitos à liberdade de expressão, associação e de reunião pacífica. Desde 1º de abril, 92 pessoas morreram e 1.519 ficaram feridas em protestos. Os números são da Procuradoria-Geral da República. A ONU afirmou que o governo deve tomar medidas para garantir que a Guarda Nacional Bolivariana e a polícia não usem de força excessiva contra os manifestantes. O Escritório de Direitos Humanos também recebeu vários relatos de que integrantes das forças de segurança da Venezuela estariam intimidando e instalando medo para esvaziar os protestos. Mais de 450 pessoas foram levadas a tribunais militares por causa de suas opiniões contra o governo e milhares de manifestantes foram presos de forma arbitrária. O Escritório de Direitos Humanos da ONU diz que qualquer um acusado deve ser levado a tribunais civis e responder de acordo com o processo legal. A nota foi encerrada com um apelo à Venezuela para acabar com a violência e os assédios a opositores. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Agora 7h18.
Repita.
7h18.
Você sabia que pode economizar usando seu cartão de crédito? Com Italcard isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com desconto na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí italcard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Italcard. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Italcard Gold.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O governador de São Paulo comentou uma ação da Polícia Militar no episódio que terminou com a morte de um carroceiro na zona oeste da capital paulista. A informação é do repórter Anderson Costa.
Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirma que policiais envolvidos na morte de um carroceiro em Pinheiros poderão ter punição exemplar. O corpo de Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, foi sepultado nesta quarta-feira no cemitério de Perus, na zona norte da capital. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira, quando ele pediu algo para comer em uma pizzaria localizada na rua Mourato Coelho. O carroceiro não foi atendido e, após um bate-boca com policiais militares, acabou tomando 2 tiros a queima-roupa no abdômen. Geraldo Alckmin ressalta que a corregedoria da corporação está atuando no caso, que os PMs deverão receber punição exemplar.
Já conversei com o secretário da Segurança, o Dr. Márcio Alves Filho, já estão identificados os 5 policiais, todos eles foram afastados, a corregedoria já está trabalhando, já conseguiu pegar um celular para verificar imagens e comprovado a punição será exemplar. todos nós, servidores públicos, sejamos civis ou militares, a nossa tarefa é prestar serviço e bom serviço e proteger a população. A
Alckmin ressaltou que o critério de ingresso na corporação é rigoroso e que num contingente de 90 mil policiais pode haver desvio. 5 PMs envolvidos na ação foram afastados das atividades nas ruas e recolhidos ao serviço administrativo.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Agora vamos à informação da repórter Carolina Ercolim.
Olha, duas vacinas contra a Zika conseguiram impedir a microcefalia em camundongos num estudo realizado por pesquisadores brasileiros e americanos. E é a primeira vez que os cientistas conseguem proteger os fetos de fêmeas infectadas pelo vírus. A gente vai conversar aqui na Jovem Pan com o Dr. Pedro Vasconcelos, que é o diretor do Instituto Evandro Chagas, que também coordenou esse estudo junto com os outros pesquisadores. E hoje traz essa notícia para a população, não só brasileira, mundial, tem muita gente esperando essa vacina de fato chegar ao mercado. A previsão é de alguns anos, mas é mais um passo importante nessa caminhada. Muito obrigada por conversar conosco, doutor.
Bom dia, muito obrigado à Jovem Pan pela oportunidade da gente poder esclarecer à população as etapas deste importante trabalho que nós estamos desenvolvendo em parceria com instituições americanas.
Isso. Aliás, já que o senhor mencionou etapas, eu vou começar pelo fim. Esse estudo que vocês publicaram ontem, aliás, quinta-feira, na revista Cell, vai chegar até o outro lado, até a ponta ali, na agulha, na vacina. Quais são as condições para que isso aconteça mais rápido ou de uma forma mais lenta?
Esta etapa que foi realizada é uma etapa necessária para demonstrar a eficácia da vacina na proteção das camundongos prenhes infectadas pelo vírus. Esse tempo vai agora ser dependente da agilidade com que se consiga fazer o registro e obter a licença de uso junto à Anvisa e também da CTN Bio. Também, e finalmente, nós precisamos obter as autorizações dos comitês de éticas. Esse tempo vai demorar. Claro que há um compromisso firmado pelas agências reguladoras e pelo Ministério da Saúde dos países de acelerar esse processo dos trâmites administrativos necessários para se obter a licença. A gente está otimista, esperando que até o fim do ano estejamos com autorização para que o produtor, que será dessa vacina a Biomanguinhos, possa iniciar os experimentos ainda no final do ano ou no início do próximo em humanos.
Uhum. E aí mais 2-3 anos a partir desse início para possivelmente colocar isso já no mercado.
É verdade, mas eu diria que talvez até em 2 anos.
Agora, a grande novidade, o grande avanço diferencial desse estudo que foi publicado é que, de fato, existiu uma eficiência dessa vacina em proteger o feto, né?
Exatamente.
Que, no final das contas, é tudo que as pessoas que acabam ouvindo falar sobre vacina da Zika quer mais saber. Porque existe esse medo premente das grávidas se infectarem com Zika, passarem esse vírus para o bebê e isso provocar, por exemplo, a microcefalia, que é a ponta do iceberg, dentre outras coisas que pode acometer e fazer com que o bebê não nasça 100% saudável. Então, acho que essa é a grande novidade, a grande importância que a gente atribui a esse estudo, porque, de fato, agora a gente tem um indício de que a vacina não só imunizou a mãe, mas como também o filho.
Isso, protegeu, né?
Protegeu.
Exatamente. Nenhuma outra vacina que está em desenvolvimento havia desenvolvido experimentos nesse sentido. Nenhuma outra chegou a esse nível de desenvolvimento e de demonstrar claramente isso.
E agora, essa vacina vocês fizeram com, também com DNA recombinante, que é uma outra vacina que também está sendo testada.
É.
Essa de DNA recombinante, apesar do nome difícil aqui para o nosso ouvinte, na prática ela não usa um vírus atenuado, então ela tem uma formulação diferente.
Não usa vírus.
Não usa vírus.
Ela usa um pedaço do genoma do vírus, ou seja, do RNA do vírus, né, que foi preparado sinteticamente e usado para imunizar.
Agora, essa vacina, doutor, ela pode ser usada, por exemplo, numa abordagem ampla de combate ao Zika, por exemplo, em mulheres grávidas? Porque a gente falou aqui de esse grupo controle, esse pessoal que vai tomar vacina ainda jovem, para que quando engravidar ou ter contato com a doença, não passe isso para o bebê.
Exato.
Agora, essa outra vacina, essa outra variante, pode ser usada, por exemplo, em grávidas que já têm uma constatação?
Em princípio, sim. E eu não afirmo de forma assim categórica, porque nós ainda não conhecemos o mecanismo final que resulta na microcefalia.
Uhum. E só para concluir, doutor Pedro Vasconcelos, que é diretor do Instituto Evandro Chagas, o que o senhor pode dizer em relação ao Zika vírus no país? A gente teve uma grande epidemia em 2015, 2014, especialmente no Nordeste do país.
Em 2016.
E aí a gente teve uma população que indiretamente acabou ficando imunizada, né?
Isso.
Só que isso não aconteceu ainda no Sudeste, eu não sei se vai acontecer. Como é que o senhor consegue desenhar essa evolução da Zika até 2020, 2021, que quando deve sair a vacina?
Olha, o que eu vou falar são hipóteses.
Sim.
Não é algo cientificamente definido. E a gente vai, o que eu vou lhe dizer, baseado muito no que se observou com o dengue e com o chikungunya, que tem o mesmo transmissor.
Uhum.
O que ocorreu com esses vírus? Quando eles foram introduzidos no Brasil, ocorreu essa epidemia igual como se observou no Zika, tá? Em 2015 e 2016. Passado esse período, digamos, de emergência, a tendência é diminuir o número de casos por um período variável de 5 a 10 anos, com uma nova onda depois de epidemia pelo Zika, por conta de renovação dos suscetíveis, inclusive de mulheres que nem todas foram infectadas, muitas crianças não foram, que daqui a 5 a 10 anos vão estar em idade reprodutiva, portanto, sob risco também, mesmo no Nordeste, de vir a sofrer infecções e microcefalia nos seus filhos.
Uhum.
Então, é preciso ter a vacina, é por isso que a gente está correndo nessa busca de ter a vacina já testada em humanos e que espero em breve poder fazer, para proteger, porque a gente tem convicção de que nesse intervalo entre 5 a 10 anos, ou talvez um pouco mais, possa ocorrer uma nova epidemia de Zika, inclusive no Nordeste, mas pode ser que seja mais, por exemplo, impactante, onde não ocorreu, como é o caso das regiões norte, aqui no norte, o sudeste e principalmente o sul, né, onde quase não ocorreu o caso.
Uhum. Dr. Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas, falando sobre esse avanço da vacina brasileira contra a Zika e dando indícios de que as coisas vão ficar mais seguras daqui para frente quando essa vacina sair e, de fato, a gente tiver uma arma potente e eficaz contra o vírus que acabou assolando o país e fazendo centenas de bebês vítimas em 2015 e 2016. Doutor, muito obrigada por conversar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado, bom dia.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Começa aqui a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
Olá, muito bom dia. A Jovem Pan está no ar para informar e prestar serviços. Você está sintonizado no Jornal da Manhã. O Congresso Nacional entra em recesso sem analisar no plenário da Câmara a denúncia contra Michel Temer. O governo respira aliviado, mas mantém a atenção para as próximas duas semanas. Em São Paulo, mais uma manhã ensolarada. A temperatura na Avenida Paulista é de 14 graus.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7:31.
Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também acompanha a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV, no mundo inteiro pelo jp.com.br. Sábado, dia 15 de julho de 2017. A partir de agora, nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas, as manchetes do Jornal da Manhã.
Partidos que apoiaram Michel Temer na votação da denúncia na CCJ pedem mais espaço no governo.
Formado por PRB, PSD, PR e pelo Partido Progressista, o chamado Centrão defende retaliações ao PSDB e almeja os quatro ministérios nas mãos dos tucanos.
JBS vende divisão de confinamento e fazenda no Canadá por 40 milhões de dólares.
Manchada pelos esquemas de corrupção, a empresa também fechou acordo com bancos brasileiros para adiar o pagamento das dívidas.
Justiça no Rio de Janeiro fixa multa de R$5 mil ao prefeito Marcelo Crivella caso o filho dele volte ao cargo de secretário.
Mesmo impedido por ordem judicial, Marcelo Crivella Filho apareceu em vídeo gravado no final de junho participando de um ato oficial do município.
Eduardo Cunha fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal em Curitiba sobre fraudes na Caixa Econômica.
A defesa do ex-deputado negou uma possível delação premiada.
Ministério do Trabalho recua e garante que novas regras trabalhistas valem para todos os contratos.
Na quarta-feira, a pasta divulgou que as medidas valeriam apenas para os novos acordos.
Henrique Meirelles reclama. Novo refis beneficia o mal pagador e diminui a arrecadação do governo.
Para o ministro da Fazenda, o programa é tão generoso que incentiva as empresas a não pagar impostos e, por isso, não atende às necessidades do país.
Superior Tribunal Militar condena 4 ex-militares por maus tratos em trote a calouros no Exército em Campinas, no interior paulista.
A denúncia cita 16 sargentos recém-chegados à unidade em 2013 como vítimas de exercícios excessivos e inadequados.
Secretário de Defesa norte-americano Jim Mattis alega que o país não pode comprovar a morte do líder máximo do Estado Islâmico.
No início da semana, o Observatório Sírio para Direitos Humanos confirmou o falecimento de Abu Bakr.
Leopoldo López agradece a Michel Temer por apoio e pede ajuda para a Venezuela.
O principal líder da oposição no país vizinho solicitou ao governo brasileiro o envio de alimentos e remédios.
Ex-militar russo revela que também participou da reunião com Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos.
Rinat Aimetsin confirmou ao The Washington Post o encontro onde seriam repassadas informações que pudessem prejudicar a democrata Hillary Clinton.
Líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians, recebe hoje o Atlético Paranaense pela 14ª rodada.
Amanhã, o Palmeiras encara o Vitória no Allianz Parque. O Santos pega o Vasco no Engenhão e o São Paulo enfrenta a Chapecoense fora de casa.
No domingo, ainda teremos Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. No Sul, o Grêmio joga contra a Ponte Preta.
O Atlético Mineiro encara o Atlético Goianiense fora de casa. O Bahia recebe o Avaí e no Couto Pereira, o Coritiba pega o Fluminense.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
7:35.
Repita.
7:35.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaú Card? R$500. Isso mesmo. Com o Itaú Card, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Ame o seu coração, coma peixe. Venha saborear no Rufino's Restaurante as deliciosas receitas preparadas com os melhores pescados e frutos do mar. Peça o peixe mediterrâneo, o salmão ao forno ou tranche de badejo. Combinação perfeita de sabor e boa saúde. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377, no Morumbi Shopping, no Espaço Gourmet. Acesse rufinos.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Ouvintes da Jovem Pan, um acidente entre carro e moto na Avenida Dona Belmira Marim, na altura do número 4577, no Grajaú, já causa uma lentidão de 2 quilômetros. O acidente aconteceu nas proximidades da Praça Alfredo Alves de Oliveira. Melhor evitar a região. Tudo ok com a Marginal Pinheiros, tanto no sentido Interlagos quanto no Castelo Branco. E a Marginal Tietê também vai bem nos dois sentidos. Voltando a falar das rodovias, atenção motorista, a rodovia Ayrton Senna terá bloqueios no sentido São Paulo entre 8 e 18 horas deste sábado. As interdições acontecem entre o quilômetro 33 ao 25. Melhor optar pela rodovia Presidente Dutra na chegada a São Paulo. Quer controlar as despesas do seu negócio? Conte com o sistema de fluxo de caixa QuickBooks Zero Paper e ganhe mais tempo e dinheiro. Acesse quickbooks.com.br e crie sua conta. É grátis. Vanderlei Correia para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 7 horas 37 minutos.
Repita.
7h37.
Motorista envolvido em acidente que matou o carbonizado, comissário de bordo na Zona Sul de São Paulo, está preso e a polícia investiga se houve racha.
O advogado Arthur Falcão Esfódia, de 33 anos, que abandonou o local sem prestar socorro, se apresentou nesta sexta-feira em uma delegacia no Brooklyn.
Ele dirigia o veículo Volkswagen Jetta, que causou grave acidente na madrugada de ontem, na Avenida dos Bandeirantes, perto da rua Porto Martins.
O automóvel descontrolado atingiu o Peugeot 207, onde estavam o comissário de bordo, Alexandre Stoian, de 43 anos, e a esposa dele, Fernanda.
O impacto da batida fez com que o carro do casal pegasse fogo. Fernanda conseguiu escapar pela janela, mas Alexandre desmaiou ao volante.
A irmã do comissário de bordo, Valéria Stoian, pede que os crimes não fiquem impunes.
Isso não pode ficar impune, porque amanhã pode ser nossos filhos, pode ser mais vítimas. Para nós, família, agora, a gente só quer ter o direito de enterrar o meu irmão, que essa pessoa tirou o direito dos meus pais poderem dar um beijo no rosto do meu irmão. Ele foi todo queimado, não tem nada do meu irmão mais.
Arthur Esfódia foi indiciado por homicídio doloso qualificado e ainda lesão corporal, fuga do local do acidente, omissão de socorro e porte de entorpecente.
O delegado Anderson Pires Giampaoli diz que a polícia encontrou drogas e bebida no carro e que o envolvimento em um racha está sendo investigado.
No curso do inquérito, nós vamos saber se ele estava ou não praticando o racha, que segundo o depoimento de testemunhas e segundo o que a perícia do local verificou lá com relação à frenagem dos veículos, é possível que o racha também reste configurado no curso da investigação.
O presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo ressalta que quem causa um acidente de trânsito precisa ajudar a vítima.
Maurício Januzzi diz que o ato deve ser feito não apenas por solidariedade, mas também porque fugir é crime pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Primeiro aspecto é o dever de solidariedade e segundo aspecto criminal do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que aquele que foge do local do acidente automobilístico para se isentar da responsabilidade civil ou criminal inerentes a ela, comete crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
O advogado Arthur Esfódia chegou a dizer que o carro dele estava em alta velocidade porque ele fugia de um assalto.
Ele mudou a versão depois e admitiu que passou a noite numa casa noturna na Água Branca, zona oeste da capital paulista.
Realmente este acidente
trágico aí na Avenida dos Bandeirantes, que terminou com a morte de um comissário, precisa ser investigado. Estou aqui ao lado de Denise Campos de Toledo. Bom dia, Denise.
Bom dia, Vitor.
E a suspeita é de racha mesmo, né?
De racha, tinha drogas no carro, tinha bebidas. Eles estão alegando que o motorista estaria fugindo, que ele estava sendo perseguido, talvez até para escapar dessa acusação de racha, e que ele teria fugido do local porque havia ameaça dele ser linchado. Mas tinha muita testemunha lá, né?
É.
Agora, 7h40.
Repita.
7h40.
E nesta sexta-feira, depois da votação da CCJ, o clima já era de recesso, que na verdade só deveria começar na próxima terça-feira no Congresso. De Brasília, fala Luciana Verdolim.
Depois de uma semana pesada aqui em Brasília, ontem o clima no Palácio do Planalto era quase de ressaca. O presidente Michel Temer chegou cedo para trabalhar, mas logo depois embarcou para São Paulo, onde tinha compromissos pessoais que não entraram na agenda aqui do governo. Apesar do discurso de que não há mais pressa para votar na Câmara a questão da denúncia contra o presidente, na prática todos avaliam que o melhor teria sido mesmo resolver logo essa questão. Daqui até o início de agosto, o governo torce para que não apareçam novas denúncias, apesar do risco de delações premiadas do ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. Existe também o temor de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encaminhe ao Supremo Tribunal Federal novas denúncias contra Temer. Pelo menos por enquanto, está confirmada a viagem do presidente na semana que vem. Ele deverá participar de reunião de cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina. O Brasil vai assumir a presidência temporária do Bloco Econômico quando se discute o acordo de livre comércio com a União Europeia. De Brasília, Luciana Verdolim.
7h42.
Repita.
7h42.
Após apoio a Michel Temer na CCJ, justamente os partidos da base já começam a reivindicar mais espaço no governo. O repórter José Maria Trindade, de Brasília, traz as informações.
Pois não. Olha, os líderes do Centrão querem um novo balanço na divisão do governo depois do debate sobre a autorização do processo ou não contra o presidente Michel Temer. Os primeiros sócios do governo Temer, PSDB, DEM e PPS, falharam na defesa, não fecharam questão. E o PSDB só deu um dos 7 votos na Comissão de Constituição e Justiça em defesa do presidente Michel Temer. A pressão agora é para desalojar os tucanos do governo. São 4 importantes ministérios e mais de 1.500 cargos nas representações estaduais. Aliados dizem que o presidente Michel Temer nem vai fazer esta avaliação agora e dificilmente compraria briga com estes partidos, até porque parte desses tem deputados que votam com o presidente do plenário. Olha, os partidos que fecharam questão e pressionam agora os deputados querem mais espaço e atenção do governo a partir de agora. De Brasília, José Maria Trindade.
Bom, são 2 semanas agora de recesso no Congresso Nacional e os partidos que salvaram Temer na CCJ, ou pelo menos estabeleceram um relatório favorável, agora querem o troco, né? É o fisiologismo à tona, né?
É, a fortuna que foi liberada, né, Vitor, num período em que o governo está contingenciando despesas obrigatórias, teve nessa sexta-feira aprovação, inclusive, da liberação de dinheiro para emissão de passaportes. Nós temos aí o governo com dificuldade...
Dinheiro da ONU.
Dinheiro com dificuldade para cumprir a meta fiscal deste ano e liberando dinheiro de verba partidária, mesmo com contingenciamento. E eles escancararam as negociações, né? Tanto que agora o relator que foi contra o presidente Temer vai ser punido. Ele deve perder cargos em comissões do PMDB em retaliação por ele ter assumido uma posição contrária. E eles seguem nessa... Então não dá para comemorar muito, não é? Porque no plenário a situação pode ser diferente. Não dá para comprar todo mundo, não é? E a palavra é essa mesmo, compraram. Em troca de cargos, estão pensando até numa reforma ministerial, indicando alguns de partidos aí que apoiaram o presidente, talvez até para tentar segurar a situação na próxima votação, que vai ser exatamente em plenário, na volta do recesso.
Agora 7h44.
Repita.
7h44.
Bom, e como costuma acontecer nos períodos de inverno, os turistas procuram cidades que têm um clima de serra, mais friozinho, para fugir dos grandes centros. Vamos conferir com Fernando Martins.
Período de férias de inverno faz turistas procurarem cidades com clima de serra para fugir dos grandes centros. Um dos mais tradicionais destinos paulistas é Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Em 2016, 420 mil turistas passaram por lá e, nesse ano, mesmo com a crise econômica, a expectativa é aumentar esse número. André Barbeiro, secretário adjunto de Turismo de Campos do Jordão, diz que, além das pousadas e gastronomia, a aposta está nos esportes ao ar livre.
Tem diversos centros de lazer com patinação no gelo, tem as atividades de aventura como arborismo, tirolesa, passeios de bicicleta. A melhor época para praticar o esporte é o inverno, porque você acaba queimando mais calorias, e Campos do Jordão é especificamente um ponto, tem esse ponto positivo de no inverno não chover praticamente nunca.
Para quem não consegue investir em uma viagem para o exterior, é possível curtir o clima de países europeus no Brasil. Silvia Urias, gestora da Associação dos Hotéis e Pousadas de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, aposta na diversificação para atrair turistas.
Os efeitos da crise todo mundo sempre sente um pouquinho, mas para nós passou bem suave. Graças a Deus passou bem suave. E nós temos hospedagem para todos os bolsos, para todas as famílias, para casais, famílias grandes, famílias pequenas. Essa diversidade, exatamente. E muitos que estavam acostumados às vezes até a viajar para fora nesse período de férias, né? Com tudo isso, com a crise, procurou um local bem aconchegante, gostoso e que fugisse do que eles passam no dia a dia, né?
Viagens mais curtas de carro também estão na mira dos brasileiros. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas, a expectativa é que o aumento seja de 15% este ano.
Meia hora do seu Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú Card, surreal é não usar.
7h47.
Repita.
7h47.
Você sabia que pode economizar usando o seu cartão de crédito? Com Itaú Card isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com descontos na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card, surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Bom, há pouco nós estávamos falando das negociações do governo em torno da denúncia, na verdade, da votação da denúncia contra o presidente Temer na CCJ, e as estimativas apontam que o governo teria liberado R$134 milhões em emendas a deputados pró-Temer. Esse levantamento foi feito pela ONG Contas Abertas, se refere a pagamentos feitos em junho, aliados na CCJ da Câmara, e o valor de deputados que votaram contra o presidente foi a metade, 66 milhões. Então, tem uma disparidade e houve também uma aceleração da liberação de recursos em relação aos meses anteriores, o que deixa explícita a intenção do governo de favorecer esses deputados que poderiam votar a favor. Não é? No final, a CCJ aprovou por 41 a 24 o relatório alternativo do deputado Paulo Abiakil, que recomendou a rejeição da denúncia, não é? Então agora é conferir a lista desses deputados todos e ver qual será a participação deles depois no governo. De acordo com o secretário-geral da ONG, Gil Castelo Branco, os 134 milhões liberados em junho representam um valor absolutamente atípico para este período do ano. Não é uma ilegalidade, mas mostra a intenção do governo de negociar, ainda que isso tenha um custo do ponto de vista do ajuste fiscal e da necessidade de contenção das despesas.
7h49.
Repita.
7h49.
Itaúsa quer expandir marca no exterior e segue focada em diversificar os negócios. Felipe Palma.
Dona do Itaú pretende expandir a presença internacional da Havaianas, ampliando assim o alcance da marca nos Estados Unidos. A holding de investimentos Itaúsa acertou durante a semana a compra de toda a participação da JIF na Alpargatas, dona da Havaianas, negócio de R$3,5 bilhões. Presidente da Itaúsa, Alfredo Setúbal, em teleconferência com investidores e analistas, observa prova a existência potencial de um crescimento no mercado externo.
Na nossa visão, grandes oportunidades de crescimento internacional, a expansão da marca Havaiana para outros segmentos, potencial de implementação de melhorias com impacto positivo da rentabilidade e criação de valor aos acionistas, traz diversificação ao portfólio da Itaúsa, é um novo setor.
A Itaúsa não pretende alterar a estrutura de capital da Alpargatas, confirmou Alfredo Setúbal, o presidente da holding que controla o Itaú. Ao ser questionado sobre o risco em torno da aquisição da Alpargatas, citou eventuais problemas que possam aparecer dos antigos controladores, os empresários Wesley e Joesley Batista. Entretanto, não deu detalhes.
O mercado financeiro atravessou essa semana com um comportamento dos mais favoráveis. Ontem, o dólar comercial retornou ao patamar anterior ao da delação da JBS. A cotação de venda ficou em R$ 3,18, queda ontem de 0,73%. A bolsa subiu, pouco, mas subiu. E uma curiosidade é que um dos fatores que levaram a essa alta da bolsa foi a valorização das ações da JBS. JBS que vem avançando num processo de reestruturação financeira, houve a venda da Alpargatas, que reforça o caixa da empresa, e empresa que tem que bancar as dívidas que já tinha e também os termos do acordo de leniência. O prazo é longo, mas o custo é pesado, não dá o custo pessoal do acordo de delação, mas a leniência, foram os termos aí acertados com o grupo empresarial. Então a JBS vai ter de encolher, vai ter de desistir de vários investimentos, concentrar a atuação em determinadas áreas. Isso foi bem visto pelo mercado financeiro, por mais que haja suspeitas em relação à empresa, que ela possa ser alvo ainda de outras denúncias, o grupo empresarial, mas de qualquer modo, houve esse reflexo positivo ontem durante o pregão. E tem chamado a atenção, no geral, esse comportamento muito tranquilo do mercado financeiro, independentemente de crise política, de incertezas no cenário econômico, de dados mais negativos, como o IBCBR do mês de maio, que é a prévia do PIB, que veio negativo. O mercado acredita em algum crescimento da economia este ano, na possibilidade talvez até de avanço de algumas mudanças também na reforma previdenciária, e nesta semana o mercado comemorou a aprovação da reforma trabalhista.
Agora 7h52.
Repita.
7h52.
Destaque internacional, os Estados Unidos não confirmam a morte do líder supremo do Estado Islâmico. Destaque de Vitor Moraes.
A morte do líder supremo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, é uma incógnita. Há um mês, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que ele morreu num ataque aéreo e esta semana o Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou a informação. Por outro lado, os Estados Unidos preferem tratar o assunto com mais cautela. O general da Força-Tarefa Conjunta Combinada, Stephen Tolson, diz que não sabe se Baghdadi está morto ou vivo, mas que as buscas vão continuar.
I really don't know. I don't have a reason to believe that he's alive. Don't have proof of life, you know.
Eu realmente não sei. Não tenho provas que me façam acreditar que ele esteja vivo ou morto. Os russos, algumas semanas atrás, disseram que ele morreu por um ataque aéreo no final de maio. Bom, eu recebi algumas informações de que ele não foi morto, mas eu não sei. Vi muitas matérias nos jornais dizendo que ele morreu. Eu espero que sim. Mas se ele não estiver morto, assim que nós descobrirmos, ele estará.
Quite honestly, don't know. Hope he's deader than a doornail. If he's not, as soon as we find out where he is, he will be.
Al-Baghdadi é um iraquiano de 46 anos que rompeu com a Al-Qaeda em 2013, 2 anos após a captura e morte do líder do grupo, Osama Bin Laden. Caso a morte dele se confirme, será um grande triunfo para a Rússia, que intervém na guerra civil na Síria e defende o ditador Bashar al-Assad. Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de US$ 25 milhões, cerca de R$ 80 milhões, para levar al-Baghdadi à justiça.
7h54.
Repita.
7h54.
Um dos prédios mais emblemáticos da história de São Paulo vai ter um novo uso a partir de outubro. Vamos conferir com Anderson Costa.
Marco da São Paulo do Café, Palácio dos Campos Elíseos, vai abrigar um centro de economia criativa do SEBRAE. A construção de 4 mil metros quadrados na Avenida Rio Branco foi inaugurada em 1899 e pertenceu ao cafeicultor Elias Pacheco Chaves. O prédio possui 4 andares e se tornou conhecido por representar tudo o que havia de mais sofisticado no mundo para a época. O local foi sede do governo paulista entre os anos de 1912 e 1965 e resistiu a um incêndio em 1967, quando o governador Abreu Sodré ainda usava o espaço como residência oficial. Jornais da época dizem que o próprio político ajudou a tirar algumas obras de arte existentes no imóvel. Após o acidente, o palácio abrigou até o ano de 2006 a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Fechado desde então, a construção vai ganhar um novo destino a partir do mês de outubro, após convênio assinado com o SEBRAE. O prédio será a sede do Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa. O presidente nacional da entidade, Guilherme Afif Domingos, explica que tipo de projetos vão ocupar o imóvel.
De tudo um pouco, porque a economia criativa, ela é muito ampla. Então você tem makers, você tem o startup, você tem o audiovisual, que é muito ligado à área de cultura, que hoje é uma indústria que carece em termos de assistência, e essa visão da cultura com o empreendedorismo, né? Para a cultura não ficar só dependente de verbas públicas no Estado, ela tem que ser autogeradora. Então, aqui, você vai ter inúmeras startups de todos os tipos, né? Conciliando com o processo da história, porque senão isso seria só um museu estático. E ele não. Ele resgata a história e traça um plano para o futuro, principalmente com a juventude.
O espaço também vai receber a Casa Histórica, que será um ambiente que vai contar como era a vida em São Paulo quando o palácio foi construído. O superintendente do SEBRAE São Paulo, Bruno Caetano, lembra que o mobiliário da época será exposto no novo museu.
Esse museu vai resgatar a história de São Paulo, a história desse palácio, o modo de viver a época. Esse aqui é um bairro planejado, aliás, é o primeiro bairro planejado da história de São Paulo e tem muita história boa para contar para os paulistas e para os brasileiros que aqui vivem. Isso também vai acontecer com a curadoria da Secretaria Estadual de Cultura. Nós vamos trazer para cá também o mobiliário da época do que isso aqui funcionou como um palácio e vamos também fazer muitas exposições, todas elas interativas, para que também possamos trazer a juventude, os jovens, para que aqui visitem.
O SEBRAE estima que 20 mil pessoas por ano, entre empreendedores, produtores e artistas, sejam atendidas no Palácio dos Campos Elíseos. O museu será aberto ao público também em outubro e deverá ter a curadoria da Secretaria Estadual de Cultura.
7h57.
Repita.
7h57.
Eduardo Cunha, que negocia uma possível delação premiada, preferiu ficar em silêncio ao depor sobre fraudes na Caixa Econômica. De Brasília, Levi Guimarães.
O deputado cassado Eduardo Cunha prestou depoimento nesta sexta pela Operação Cui Bono da Polícia Federal em Curitiba e ficou calado. Por isso, o interrogatório durou apenas 20 minutos. De acordo com o advogado dele, Délio Lins e Silva Júnior, o ex-presidente da Câmara ficou em silêncio porque o inquérito é semelhante a outro que ele responde em Brasília. Com isso, ele deixaria para se manifestar em outro depoimento. De acordo com o jornal Valor Econômico, Eduardo Cunha já entregou uma proposta de acordo de delação premiada para a Procuradoria-Geral da República. Nesses casos, é comum ficar em silêncio em depoimentos que antecedem a delação para não atrapalhar as negociações com a PGR. Porém, o advogado Délio Lins e Silva Júnior nega a informação.
Não existe qualquer acordo de delação, pretensão de acordo de delação, nenhum anexo foi entregue, como está sendo ventilado aí hoje. A reportagem do Valor Econômico não reflete o que realmente está acontecendo. Ele só foi convocado hoje para esse depoimento porque é uma precatória de Brasília, mas como eu disse, refere aos mesmos fatos que já estão em apuração e ele optou por ficar calado.
Eduardo Cunha é acusado de ter recebido propina para facilitar a empresas conseguirem empréstimos da Caixa. De acordo com o inquérito, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, hoje em prisão domiciliar, também estaria entre os beneficiados. Segundo a Polícia Federal, o esquema teria funcionado entre 2011 e 2013. Outro envolvido no caso é Lúcio Funaro, que seria o operador do esquema. Preso em Brasília, ele também negocia acordo de delação com a PGR, que só deve aceitar uma proposta entre a dele e a de Cunha. Isso porque ambos teriam informações parecidas a oferecer. As duas têm relação com a segunda denúncia que a Procuradoria-Geral deve oferecer contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e preocupam o Planalto. De Brasília, Levi Guimarães.
Termina aqui a meia hora do Jornal da Manhã. Oferecimento do Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
8 horas.
Repita.
8 horas.